Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Moçambique, o Brasil é aqui. O livro é da jornalista brasileira Amanda Rossi, que usa como plataforma para expor a atuação brasileira em Moçambique, em particular nas áreas da mineração e cooperação. No livro, Rossi aborda questões como o deficiente processo de reassentamento da população que vivia nas zonas onde a mineradora Vale começou a explorar carvão na província de Tete. A jornalista alerta que, por causa de interesses económicos, a imagem do Brasil poderá ser afetada negativamente em países tidos como irmãos.
Olha, me preocupou a atuação das empresas brasileiras principalmente, né? E, por um outro lado, também a dificuldade de alguns projetos de cooperação, são chamados projetos de cooperação, né? Que são projetos que visam ajudar em alguma área de desenvolvimento país africano, por exemplo, na educação, na agricultura, na saúde, né? Então, falando das empresas, quando estive em Moçambique pesquisando, começou, me chamou a atenção, né, que várias dessas empresas estavam crescendo, elas recebiam bastante apoio do governo brasileiro para realizar os seus negócios e começavam a acontecer já alguns protestos de moçambicanos contra essas empresas. A principal delas, a Vale, que é o maior negócio do Brasil na África hoje, que faz a exploração do carvão moçambicano numa região ao norte de Moçambique que se chama Tete. E para que essa exploração acontecesse, várias famílias tiveram que ser removidas das áreas onde elas viviam, né, para que a mina de carvão fosse instalada ali, e elas foram removidas para outras áreas e começaram a protestar contra a qualidade das casas que elas receberam, contra o local onde elas foram instaladas, a terra era ruim para fazer a produção ali de subsistência que elas tinham. Também começaram a existir a outros protestos contra interesses econômicos do Brasil em outras áreas, principalmente no agronegócio, na produção da agricultura, né? Também no norte de Moçambique.
Mas já também o facto de a polêmica que houve em torno da intervenção da Vale com a questão dos oleiros a sentirem-se injustiçados, pessoas que perderam as suas terras. Isto também é um aspecto que lhe interessa no livro.
Sim, a questão dos oleiros também está no livro. Inclusive, o livro começa com a história dos oleiros, né? Os produtores de tijolos que também foram removidos da área que eles tinham seus negócios ali para a instalação da Vale, né? Eles receberam uma indenização para sair, e só que depois de algum tempo eles ficaram insatisfeitos, dizendo que a indenização foi muito baixa e também porque eles não foram inseridos naquele desenvolvimento que foi prometido para Moçambique. Essa é a grande contradição, né? A Vale chegou com uma promessa de desenvolvimento muito grande para aquela região, né, de gerar empregos, trazer riquezas, e as pessoas, no primeiro momento, ficaram muito entusiasmadas de participar desse desenvolvimento, de melhorar suas vidas, de conseguir um emprego diferente. E, na verdade, com o passar do tempo, muitas dessas pessoas se decepcionaram. Foi o caso dos oleiros, né? Muitos desses oleiros, eles chegaram a receber alguns cursos de capacitação da própria Vale, né? Alguns desses que protestaram, inclusive, adicionaram canalizadores, algumas profissões que a Vale ofereceu capacitação, e eles conseguiram emprego no primeiro momento, então eles ficaram satisfeitos. Mas esses empregos foram muito curtos, duraram muito pouco tempo, e aí depois eles já não tinham mais a fonte de renda antiga, que era a produção de tijolos, né? Era a olaria. Então, eles começaram a perceber que eles não estavam, aquele desenvolvimento todo que era prometido, não estava chegando na vida deles, e eles começaram a protestar porque a vida começou a ficar mais difícil do que era antes, né? E isso representa um pouco como a imagem do Brasil está mudando. A gente está deixando de ser visto só como esse povo irmão, né? Um país amigo, por causa dos interesses econômicos do Brasil que vão gerando impactos sociais. Então, isso começa a gerar uma mudança da imagem do Brasil no exterior.
Também denuncia aquilo que algumas análises do seu livro dizem, que é uma narração do imperialismo brasileiro na África. Quer elaborar um bocadinho em relação a esse aspecto?
eu não... Isso é uma leitura assim, que eu deixo em aberto para o leitor do livro, né? Eu tento não dar opinião, só contar a história mesmo como jornalista, né? Vou contando as histórias que eu vi lá em Moçambique, as pessoas com quem eu conversei, mas eu tento não dar opinião. Eu acho que está em aberto para o leitor do livro decidir se o Brasil tem uma postura imperialista ou não, né? Eu não dou a minha opinião a esse respeito, né? O Brasil está presente em poucos países africanos ainda, né? Moçambique e Angola são os principais e tem uma atuação importante, mas ainda outros países até têm atuação mais importante do que o Brasil.
Daquilo que observou da relação do empresariado brasileiro que está a explorar a parte mineira e dos moçambicanos que trabalham e alguns em posições muito subalternas, esta cooperação, como é que podia ter sido melhor?
Olha, eu acho que de duas formas, né? Tem o primeiro aspecto, que é o aspecto local, ali na região mesmo onde a operação acontece, né? Poderia, por exemplo, o reassentamento das famílias, a indenização, né, desses oleiros que trabalhavam ali na área antes, ela poderia ter sido, ter sido melhor feita, né? Então, por exemplo, as casas, houve vários problemas com as casas dos reassentados que tinham qualidade muito ruim mesmo. Eu vi, quando estive lá, as casas estavam com vários problemas e precisaram ser reformadas várias vezes pela Vale. Então, as casas poderiam ter sido melhores. O local onde as famílias foram levadas poderia também ter sido um local melhor, porque é um local muito distante, sabe? Então, as famílias, elas, por exemplo, antes elas vendiam os produtos que elas colhiam, coletavam, numa região ali de Moatize, mas elas foram levadas para muito longe. Então, para elas conseguirem vender esses produtos foi muito difícil, né? Porque elas ficaram ali totalmente afastadas do lugar onde elas viviam antes. Também é uma terra muito seca, então é uma terra que ela tem dificuldade de produzir. Então, esse reassentamento das famílias, ele poderia ter sido muito melhor, não há dúvida disso, né? Que a Vale, ela errou ali na hora de reassentar as famílias. E, de outro lado, acho que também poderia ter havido um plano de desenvolvimento que tentasse beneficiar mais essas famílias reassentadas, né, com emprego, porque muito poucas delas foram empregadas nas operações da Vale, né? Então, eu acho que elas tinham essa expectativa de participar desse desenvolvimento ali, sendo empregadas. Então, eu acho que poderia também ter tido um planejamento melhor nesse sentido, né, para geração de renda dentro dos próprios negócios da Vale. Um outro aspecto que também é muito pouco falado, porque tem pouca informação sobre isso, é com relação aos impostos. Porque a Vale também, para se instalar em Moçambique, negociou com o governo moçambicano um pagamento de imposto muito baixo. Ela recebe, tem muita isenção fiscal para realizar essa operação, né? Então, os royalties ali do carvão moçambicano, o valor dos royalties é um valor baixo. Hoje, já na região de Maputo, principalmente, tem algumas organizações que contestam isso e que pedem até a revisão do contrato com a Vale e com outras empresas mineiras para que essas empresas paguem mais impostos. Porque, no fim das contas, né, o que mais pode ficar de benefício ali pro país, né, além da situação local, das pessoas que são beneficiadas ali no próprio local, é a geração de impostos, né, que depois podem ser aplicados pelo governo moçambicano em várias áreas do desenvolvimento.
Estes projetos todos da Vale em Moçambique e de outras companhias brasileiras ligadas à mineração foram negociados no tempo do presidente Lula. Algum paralelismo que encontra entre este investimento brasileiro em África, Moçambique em particular, e estes casos que estão a virar escandalosos?
Ainda nesse momento não há uma relação aqui no Brasil entre a Lava Jato e o ex-presidente Lula, né? Ainda não existe esse vínculo, né? O nome dele aparece bastante nos jornais, né? Até por ele ser um ator político muito importante ainda no Brasil, então o nome dele acaba aparecendo bastante, mas esse vínculo ainda não existe. Mas se contesta muito a atuação do ex-presidente Lula em favor das empresas brasileiras, né? Ele sempre apoiou muitos negócios do Brasil, como vários outros presidentes de outros países também fazem, né, apoiando as suas empresas. E, inclusive, algo que se contesta muito aqui no Brasil hoje, muitas dessas viagens que ele fez à África, quem pagou para essas viagens foram essas empresas brasileiras. E algumas delas hoje estão sendo investigadas na Operação Lava Jato, principalmente as empresas de construção civil.
E do seu conhecimento, a Odebrecht, por exemplo, tem operações em Moçambique. A continuidade deste processo poderá afetar as suas operações em África ou em Moçambique, em particular?
Com certeza. A Operação Lava Jato ela pode ter um impacto bem importante nas operações da Odebrecht e de outras construtoras brasileiras que são bem importantes na África, como a Andrade Gutierrez, a Camargo Correia, a OAS, porque essas empresas, para realizar obras para os governos africanos, elas geralmente elas dependem de recursos de bancos públicos do Brasil. O principal deles é o Banco de Desenvolvimento, que é o que a gente chama de BNDES. Então, para elas propõem uma obra na África, por exemplo, que é feita por um governo africano, e aí a empresa vai para esse Banco de Desenvolvimento pedir dinheiro para fazer a obra. Como agora na Operação Lava Jato, a atuação dessas empresas está sendo contestada, é muito difícil que elas consigam esse tipo de financiamento nesse momento. Então, sem financiamento, elas vão ter muito mais dificuldade para fazer as obras. Até porque um grande concorrente das construtoras brasileiras hoje são as construtoras chinesas, né? Então, as construtoras chinesas, elas têm crédito do governo chinês, elas têm essa facilitação. Então, nessa competição pelas obras africanas, as construtoras brasileiras agora, com a Operação Lava Jato, elas vão sair perdendo. Mas eu acho que pode até ser positivo, porque daqui para frente, essas empresas elas vão precisar ter um tipo diferente de atuação, né? Porque o Brasil, as instituições brasileiras, a gente não aceita mais certos tipos de irregularidades, né? Então, esse processo todo da Lava Jato, eu acho que no longo prazo vai ser positivo nesse sentido de fazer a atuação das empresas ser mais correta, né? Caso essas irregularidades sejam comprovadas, porque tudo ainda está em investigação, né? Acho que pode ter esse papel positivo, esse papel educativo de fazer as empresas terem uma atuação mais correta, inclusive no exterior, né?
Amanda Rossi, autora do livro Moçambique, o Brasil é aqui, que aborda a atuação de empresas brasileiras em Moçambique. Ela espera ter o livro no mercado daquele país. Ela foi entrevistada por mim, Amancio Miguel.